África Global.
A situação dos direitos humanos nos países africanos da expressão portuguesa tem vindo a melhorar, pois há mais pessoas a chamar a atenção dos governos para isso. Quem o diz é o Dr. Vladimir Brito, cabo-verdiano, professor e presidente do Conselho da Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal. Ele fundou, em finais de 2009 e inícios de 2010, juntamente com outros dois colegas, um observatório dos direitos humanos nos países de língua portuguesa. Foi a concretização de um sonho que acalentava desde que se licenciou em Direito. O Observatório, como ele próprio explica, tem o objetivo de formar e sensibilizar jovens ao respeito dos direitos humanos, tanto do ponto de vista teórico como prático, mediante seminários e conferências.
O Observatório dos Jovens dos Direitos Humanos foi criado no quadro da Escola de Direito da Universidade do Minho. Não integra nenhum departamento da escola, mas é uma associação privada que colabora com a Escola de Direito e tem a sua sede na própria Universidade do Minho, na Escola de Direito. A ideia base da criação desse observatório, que é um projeto que eu tenho há muitos anos, é de monitorizar o respeito pelos direitos humanos em todos os países lusófonos, por um lado, mas essencialmente sensibilizar os jovens estudantes para a boa prática do respeito dos direitos humanos nos respectivos países. Como temos estudantes de praticamente todos os países lusófonos, para além dos portugueses, como é evidente, temos brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, são-tomenses, moçambicanos, guineenses e timorenses. Aproveitamos normalmente esse conjunto de jovens e oferecemos seminários permanentes. Temos um seminário permanente de um mês sobre direitos humanos, em que explicamos algumas matérias que eles não estudam na universidade, mesmo os de direito e os de relações internacionais, às vezes não estudam essas matérias, aproveitamos para explicar essas matérias. Fazemos conferências sobre direitos humanos, nomeadamente, por exemplo, fizemos no ano passado uma conferência sobre o direito das crianças, relacionado com as questões da adoção das crianças em teatro de guerra, as crianças soldados, por exemplo. Fizemos também uma outra conferência em que apresentamos um relatório sobre os relatórios que os países apresentam à ONU da prática dos direitos humanos. Esse relatório até está publicado no site do Observatório. Ou seja, todos os países apresentaram os seus relatórios às Nações Unidas e as organizações internacionais também fizeram relatórios sobre esses países. Nós fizemos uma síntese desses dois relatórios relativamente a cada um dos países. Nessas conferências tivemos o apoio e a participação da Amnistia Internacional de Secção Portuguesa, que no fundo começa a ser a nossa parceira nessas tarefas. Para este ano programamos o seminário permanente, que não se realizou ainda, vai se realizar agora em princípios do ano. Programamos também uma conferência sobre o Islão e direitos humanos, que não se realizou por motivos técnicos e logísticos. E agora vamos fazer uma outra conferência depois, também relacionada com os direitos humanos, com a prática dos direitos humanos, do ponto de vista dos direitos relacionados também com certos grupos populacionais. Portanto, a ideia base é de facto, trazer os estudantes nas suas horas vagas para esses seminários, e daí que a dificuldade às vezes de organizar essas coisas depende do período de férias, do tempo letivo dos estudantes, e daí que é sempre períodos muito curtos, 30 dias, quatro fins de semana, com sessões, ou quatro quartas-feiras, aliás, com sessões. Convidamos várias pessoas das mais diversas origens, ideologias, etc., para falarem dos direitos humanos. E temos organizado, em parceria com a minha colega Maria Assunção Vale Pereira e a Patrícia Jerónimo Vim, que são duas professoras também que trabalham comigo no Observatório, organizamos agora um curso de Direito Humanitário. Embora não tenha sido diretamente organizado pelo Observatório, mas o Observatório acompanhou de perto esse evento, onde reunimos militares portugueses. Tivemos a participação de militares brasileiros, de dois adidos militares, um da Marinha e outro das Forças Armadas do Exército. Técnicos portugueses, variados. Por exemplo, o ano passado veio o responsável pelas águas em Portugal, porque o problema da água hoje é um problema fundamental para os direitos humanos. E, portanto, vamos organizando. Periodicamente fazemos um programa e que tentamos executar um pouco nessa base, sensibilizar. Mais do que monitorizar a prática, que é muito difícil, não temos muito dinheiro para andar em todos os países a fazer isso, mas sensibilizar. De qualquer modo, também temos parceiros em Cabo Verde, a Associação Zé Muniz, em Angola, a Associação de Justiça e Paz, na Guiné-Bissau, as Associações de Direitos Humanos da Guiné-Bissau, são duas, a Liga dos Direitos Humanos e uma outra, Portanto, vamos tentando obter feedbacks dessas associações para, enfim, para fazer a correspondência, fazer a análise, etc. E tem sido um pouco este o nosso projeto.
Quando é que foi fundado esse observatório?
Foi fundado em 2010, 23 de outubro de 2010. Teve um período, quase um ano, praticamente sem atividade, porque estávamos ainda a pensar o que havíamos de fazer, e depois arrancamos com este projeto, que está a ter alguma visibilidade, em especial depois de ter publicado o site e de ter havido participação de pessoas ligadas ao Brasil, que também deram algum impulso a uma certa visibilidade desse observatório.
Isto significa que para o futuro teremos mais gente preparada nessa matéria para agir e melhorar no terreno, em concreto, o respeito dos direitos humanos?
Sim, o nosso objetivo é essencialmente preparar jovens, sensibilizar jovens para essa matéria, dando-lhes uma base, pelo menos uma base mínima de percepção, quer teórica, quer prática, porque muitas desses eventos são experiências práticas. Só para ter uma ideia, quando colaboramos na feitura do curso de Direito Humanitário, quem esteve presente a dar aulas foram militares que estiveram em combate, que estão em Sarajevo, etc. E foram explicar o que se passou nesses combates, quer dizer, como é que agiam, como é que relacionavam com a população civil, quais eram as dificuldades que tinham relativamente ao respeito das regras da ONU, sobre os direitos humanos e direitos humanitários. Portanto, experiência prática para que os jovens possam compreender o que se passa. Por exemplo, o senhor que foi lá falar das águas também teve experiências em países com dificuldades de abastecimento de água. Portanto, ele explicou como é que se fazia isto, que é para eles perceberem como é que o mundo funciona, não só teoricamente, mas com experiências práticas, nomeadamente em campos de batalha, para poderem, enfim, agir. O próximo, temos projetado um sobre o jornalismo em teatros de guerra e o modo como os jornalistas devem agir. Mas isso é com o Exército Português, as Forças Armadas Portuguesas vão disponibilizar um espaço, um quartel militar, quando já está mais ou menos programado, para os jornalistas, jovens jornalistas, irem ver e ouvir os militares falarem como é que devem estar integrados nas Forças Armadas, o que é que não devem fazer para evitar perigo pessoal, etc. Portanto, a nossa preocupação é um pouco essa.
Disse que era um sonho que tinha desde há muito. Porquê que acalentou sempre este sonho?
Já após o meu curso, uma das coisas que me impressionou muito foi a minha estadia na Guiné-Bissau. O desrespeito absoluto pelos direitos humanos naquele país, já nessa altura, que ainda era muito menos do que aconteceu nos últimos tempos, levou-me a fazer uma coisa que era uma loucura, mas que eu com 20 e tal anos também fazemos essas loucuras. Foi propor um curso de direitos da personalidade para a polícia da Guiné-Bissau. E conseguia ir à esquadra da polícia, explicar à polícia que deviam respeitar a honra, a dignidade, a integridade física, a vida, etc., das pessoas. Naquela altura, na Guiné-Bissau, parecia uma utopia, porque a polícia fazia o que queria. Mas lá fui. E quando regressei a Coimbra, fazer o meu mestrado, em conversa com os meus amigos, que hoje são professores lá, dizia-lhes que eu gostaria de criar um centro de estudos, qualquer coisa que permitisse que os jovens, até na altura pensando mais jovens africanos, pudessem participar para perceberem que não pode haver governos autoritários, governos ditatoriais, violação de direitos humanos pela polícia, nomeadamente porque tínhamos chocado grandemente, quando cheguei a Bissau, um programa que a polícia fazia chamado Cidadão Ladrão, que pegava um ladrão que tinha roubado qualquer coisa, levavam para a polícia, era interrogado, espancado, depois era levado para a Rádio Nacional, onde ele ia autoflagelar-se, dizendo que era indigno de ser guineense, que era um ladrão, que era indigno de viver naquela sociedade, etc. Bom, e a polícia fazia aquilo com frequência, e eu quando cheguei a Bissau e ouvi aquilo pela primeira vez na rádio, causou-me uma enorme perturbação. Até porque eu vinha de Coimbra, onde um professor, muito meu amigo, que já faleceu, o professor Dr. Orlando Carvalho, nos tinha ensinado com uma paixão absolutamente anormal e que nos incutia essa ideia desses direitos fundamentais que não se ensinava muito em Portugal. Portanto, nós tínhamos os que queriam adquirir aqueles conhecimentos, no meu caso eu gostei imenso, e quando cheguei a Bissau vi aquilo e lembro-me ter dito na polícia política da altura, também ignorando o poder que eles tinham, porque eu tinha acabado de chegar, que achava que aquilo era uma estupidez, era uma indignidade para aquele país que tinha lutado pela libertação das pessoas. Bom, a partir daí, isto tudo formou-se na minha cabeça a necessidade de esclarecer pessoas, de ajudar a esclarecer pessoas, na medida em que eu tinha adquirido conhecimentos, portanto, podia também transmiti-los, e isso levou-me a cultivar essa ideia durante mais de 10 ou 12 anos, até que cheguei a uma altura da minha vida em que podia realizar esta ideia e decidi criar essa, ou criar, juntamente com outros colegas, como eu, não fui eu, fomos um grupo que sob minha proposta, criamos esse observatório.
Qual é a avaliação que faz da situação dos direitos humanos nos países africanos de língua portuguesa, que já estão à beira de 40 anos de independência?
Tem vindo a melhorar, curiosamente. Mesmo aqueles países mais autoritários e mais ditatoriais, como o caso da Guiné-Bissau, porque tem vindo a melhorar. Na Guiné-Bissau houve um período muito, muito complicado de desrespeito absoluto, mas tem vindo a melhorar no sentido de há cada vez mais gente preocupada em fazer ver os governos que não podem continuar a praticar os atos que praticavam. Dois casos mais complicados eram Guiné-Bissau e Angola, portanto havia de facto situações muito delicadas, mas com as associações, a formação dos jovens, o regresso dos jovens que se formam em vários países, europeus, africanos, latino-americanos, para Guiné-Bissau ou para Angola, começaram a perceber que havia uma massa crítica que estava a observar, digamos, aquilo que os governos faziam. Porque muitas vezes dizem, nós não violamos direitos humanos porque as pessoas podem fazer manifestação, podem fazer protesto, etc. Mas não têm casa, não têm água, não têm luz. Não quer dizer que se tenham uma casa de luxo, mas não têm o mínimo de condições. Enquanto as classes dirigentes começam a ter coisas absolutamente anormais, desnecessárias às vezes. Bom, isto esquecem que é uma violação de direitos humanos na proporção das riquezas de cada país. Portanto, e é isso é que nós tentamos levar os jovens a ter essa noção de... Até porque eu, por exemplo, também uma coisa que me influenciou muito e que me levou a convencer que era útil fazer isto, foi o contacto com jovens, em especial angolanos, durante o período de guerra, na minha universidade, em que eles lutavam pelos seus direitos e às vezes tinham uma forte repressão do governo angolano na altura. Porque na altura, bom, era um período de guerra, os que eram contra o governo era o UNITA, os que eram contra o UNITA era o governo, portanto havia um choque muito grande. E tentar fazer ver esses jovens que eles eram angolanos antes de serem do MPLA ou da UNITA, em primeiro lugar, e que podiam juntar-se para fazer o país sair da guerra, etc., foi uma tarefa interessante em que tive a oportunidade e o privilégio de participar a convite desses jovens. O que levou-me também a ajudá-los a criar a Associação Justiça e Paz em Luanda, que está em Luanda neste momento, que foi a primeira, digamos, desse grupo, para além da Ação Zé Muniz, que ainda é anterior a esta, mas que já era um país onde esses direitos eram mais respeitados, em Cabo Verde, eu, Manuel Faustino, Zé Henrique Vera Cruz e outros criamos. Aliás, a ideia do Manuel Faustino e do Zé Henrique, depois convidaram-me, eu participei também nesse evento, a Ação Zé Muniz. Portanto, tudo isto foi-me convencendo da utilidade de criar uma instituição para-universitária, com grande apoio dos professores universitários, mas não só, sim, fora também da universidade, procurando esses militares, esses técnicos de várias áreas para fazer isto. Portanto, digamos, esse historial de vivência pessoal na Guiné-Bissau, mesmo em Cabo Verde, naquele período autoritário, que havia coisas que eram intoleráveis e que nós éramos um grupo também que combatíamos um pouco aquela prática, que, a partir de Lisboa, inclusivamente. Portanto, tudo isto vai sedimentando e, em especial, também outra coisa é que eu estudo Direito Internacional, neste momento sou o mais antigo professor de Direito Internacional, doutorado em Direito Internacional aqui em Portugal. Não é o mais antigo professor, porque há professores aqui, mas não eram doutorados, ou seja, eram de outras áreas e davam Direito Internacional. Penso que fui eu o primeiro que se doutorou aqui em Direito Internacional em Coimbra. E, portanto, tudo isto ajudou-me, como eu tinha de ensinar essa matéria aos alunos, pensei, bom, mais uma coisa que me vai ajudar a compreender esses fenómenos e a ajudar a organizar essa associação, outra dessa natureza, e pedi aos meus colegas que aceitaram. E, enfim, nós queremos isso.
Ouça a entrevista completa com o doutor professor Vladimir Brito, presidente do Observatório dos Direitos Humanos nos Países de Língua Portuguesa, no nosso site em www.radiovaticana.va e clique em português. Ficará a saber mais sobre as disparidades socioeconómicas como violação dos direitos humanos e sobre a forma como esse observatório financia as suas atividades. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Kasanzu wabishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola. Mulemba Shangola, ayuwe Mulemba Shangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etumugete.